Bom, um dia depois de Tisha B'Av, nós encerramos agora o luto hoje, na metade do dia. E agora nós partimos para uma nova fase. Esse Shabbat vai ser Shabbat Nachamu, conhecido como Shabbat Nachamu, o Shabbat do Consolo. A partir de agora, nós temos 7 semanas até Rosh Hashanah, está chegando. E durante essas 7 semanas, nós lemos Sheva de Nechemata. Todos os Shabbat, cada Shabbat, nós vamos ler uma Haftarah especial. Uma Haftarah de Nichumim, de consolo. A primeira delas, essa semana, Parashat Vayetzanan, que a Haftarah começa falando Nachamu, Nachamu, Ami, consolai, consolai meu povo. Assim diz Hashem. E assim todas essas Haftarot, a partir desse Shabbat, todas estão falando do consolo, todas estão falando de um futuro, uma era melhor, falando sobre Yerushalayim reconstruída, Yerushalayim restabelecida. São Haftarot extremamente bonitas e confortantes. E é curioso que nas próprias parshiot, a partir de agora, todas essas parshiot até chegar ao Rosh Hashanah também demonstram para nós a importância de Israel e Yerushalayim. Na nossa parashá, Parashat Vayetchanan, a Torá começa mostrando para nós o quanto Moshe tinha vontade e desejo a entrar em Israel, a tal ponto que mesmo que Deus jurou para ele, prometeu para ele que você não entra em Israel, Moshe insiste, insiste, insiste. Na nossa parashá ele conta para o povo o quanto ele insistiu, que ele rezou para Deus 515 vezes, implorando para Deus, por favor, me deixe entrar em Israel. E Hashem, nesse momento, o Moshe conta para a turma, que Hashem falou para mim, que esquece, entrar você não vai, mas já que você pede, pelo menos, para poder ver a terra, então eu deixo você ver essa terra tão maravilhosa. E assim, antes de falecer, o Moshe Rabbeinu sobe para ver essa terra tão bonita. Na semana que vem, Parashat Ekev, tem todo um trecho no comecinho da Parashat que fala muito bonito sobre a terra de Israel. E fala sobre os rios, as fontes, as montanhas e, principalmente, o que nós conhecemos tão bem, as 7 espécies que Israel foi abençoada: a Eretz Chita, o Seorá, o trigo, a cevada, a uva, o figo, o romã, tâmara e azeitona. E a Torá fala que é uma terra que ninguém vai ficar faltando pão, e dá para extrair ferro das pedras e das montanhas, vai se extrair cobre, e você vai comer, vai se satisfazer, vai abençoar Hashem pela terra maravilhosa que Ele te deu. Mas para o final da Parashá, semana que vem, a Torá também fala sobre a terra de Israel e diz que essa terra que você está indo para lá não é qualquer terra assim que você tem que ficar regando, muito pelo contrário, uma terra que Hashem vai abençoar, uma terra que os olhos de Hashem estão o tempo todo olhando para essa terra. Para Shatre'e, a Torá vai falar para nós sobre a importância do lugar do Beit HaMikdash. E vai falar sobre o que vocês vão fazer lá, os korbanot, e como vocês vão passar o Rio Jordão e vocês vão morar com paz, com tranquilidade nessa terra. Depois, Parashat Shoftim e Parashat Kitetzé são 2 parashiot que, dentre os N assuntos que elas tratam, falam sobre as leis de conquista de Israel. Como você deve conquistar, contra quem você pode lutar, contra quem você não pode lutar, qual é a forma de lutar, como você vai se comportar em guerra. Parashat Kitavó, a Torá fala para nós no começo sobre a mitzvah de Bikurim. Você deve levar primícias para o Beit HaMikdash. E quando você chega lá, você vai fazer toda uma narração. Aquela narração que nós falamos na noite do Seder, já que está bem conciso, sobre a saída do Egito também. E aí nós falamos aqui que Hashem nos tirou lá do Egito e nos trouxe para esse lugar, uma terra que joga leite e mel. E aqui eu estou trazendo como uma forma de gratidão para você, Deus, pela terra tão boa que você me deu. Em seguida também, a Torá traz, uma pessoa tirava todo o maaser de casa, uma mitzvah específica da Parashá Kitavó, a Torá fala que você pede também para Hashem na declaração, Hashkifa mimeon kotshechan ha-shamayim, Deus, olhe lá das suas alturas e abençoe o seu povo, vetahadama Hashem natatalan, e a terra que você nos deu, conforme você jurou para os nossos pais, uma terra que joga leite e mel. E por fim, Parashat Nitzavim, que é logo antes de Rosh Hashanah, a sétima das sete semanas, a Torá fala sobre o final dos tempos. Onde a Torá fala que você vai fazer tshuva e você vai retornar a Deus no fim dos tempos. E Deus também vai fazer você voltar e vai te trazer de volta para a terra que seus pais herdaram e você também vai poder morar nessa terra. Então, com sete semanas de consolo, tanto na hora da leitura da Torá, a Torá está nos falando sobre a beleza da terra de Israel, e assim também a Haftará também é um consolo falando sobre o retorno a essa terra tão bonita e tão maravilhosa. Há uns 300 anos atrás, o Shlach HaKadosh foi para Israel. Ele está enterrado em Israel, ao lado do Rambam, lá em Tveria. Quando ele chegou lá, ele mandou uma carta para os filhos dele. E ele, nessa carta, exclamou dizendo que a comunidade dos Faradim em Jerusalém está cada vez maior. Pois é, uma época que estava começando os judeus voltarem a Israel. Ele diz que tem, de fato, centenas de judeus morando agora em Jerusalém. E ele diz, e nós achamos que com certeza isso tudo é um sinal da redenção que virá brevemente. Assim escreveu Shlá na carta para os filhos dele. Então, se naquela época, com centenas de pessoas, o Shlá já disse que o fim dos tempos está chegando, hoje em dia, que o Baruch Hashem tem milhões de judeus morando na nossa terra, com certeza que também é um belo sinal, lembrando que quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, depois de um tempo teve a famosa revolta de Bar Kokhba e a queda de Beitar. Quando isso aconteceu, os romanos decidiram que a partir de agora os judeus não podem nem entrar na cidade de Jerusalém. Aliás, é um dos motivos pelo qual nós nos enlutamos em Tisha B'Av, além da destruição do Beit HaMikdash em Tisha B'Av, e além da queda de Beitar também, depois de muitos anos, no Tisha B'Av. Em Tisha B'Av também foi o dia que o César arou o pedaço onde era o Beit HaMikdash, e com isso ele decretou que a partir de agora essa cidade vai mudar de nome, vai chamar Jerusalém, vai chamar Elia Capitolina. E a partir de então foi dado um veto, onde os judeus não podiam entrar na cidade de Jerusalém, exceto um dia por ano, em Tisha B'Av, que os romanos faziam questão que os judeus fossem lá, chorassem e vissem a destruição, e saberem que eles não devem jamais levantar a mão contra Roma. Depois de muito tempo, finalmente se abriu de novo Jerusalém, e devagarzinho as pessoas começaram a voltar, mas era meia dúzia de pessoas que moravam lá, só depois começaram a vir em massa. Por isso, se na época do Shlá ele está exclamando que já tem centenas de judeus em Jerusalém, hoje em dia Baruch Hashem tem milhões, milhares de judeus em Jerusalém, e com certeza isso é também um bom sinal para nós. Uma das coisas que a Torá fala sobre a terra de Israel, a Torá fala, Eretz asher Hashem Elokecha adoresh otah tamid, einei Hashem Elokecha bar, uma terra que Deus mesmo cuida, Ele mesmo, e sempre os olhos dele estão voltados a essa terra. Desde o início do ano até o final do ano. O tempo todo Hashem está de olho na terra de Israel, e conforme consta nos livros, que a brachá que Hashem manda para o mundo é via Israel. Primeiro ele manda a brachá para Israel, e de lá ela se espalha para o mundo inteiro. Da mesma forma, as nossas filot, Quando nós rezamos também, ela faz o caminho inverso. Elas vão primeiro para Yerushalayim, para o lugar do Beit HaMikdash, e lá é que elas sobem para o trono celestial. Uma vez, o Rebbe de Boyan, de abençoada memória, foi visitar a terra de Israel, e ele desceu no porto de Haifa, e ele foi levado até Tel Aviv. E no caminho ele estava o tempo todo da janela do carro olhando para o panorama que tinha. E é uma vista que é o tempo todo igual. Quem já foi para Israel vê que andando nessas estradas o tempo todo é tudo igual. Aí uma das pessoas que estava acompanhando o Rebbe falou para ele: Rebbe, nos conte o que o senhor está vendo de tão especial pela janela. Então o Rebbe deu um sorriso e falou para ele: olha, se a Torá afirma que a terra que Hashem cuida e a terra que o tempo todo Hashem está olhando, se Hashem está o tempo todo olhando para a terra, eu também quero olhar para essa terra que Hashem olha o tempo todo. Então que de fato seja uma forma de nós podermos voltar ao nosso cotidiano, mas lembrando obviamente que o luto não passou. Nós fazemos diversas coisas no decorrer do ano também, que são em forma de luto, a destruição do Beit HaMikdash. Por exemplo, em casamento, se quebra um copo na Kupá, justamente para o noivo não chegar numa alegria plena, o copo é dele mesmo, ele que tem que comprar o copo. E dessa forma ele está quebrando uma coisa dele, ele vai ficar um pouco triste, um copo caro geralmente, um copo mais caro pelo menos. Então, ele fica um pouco triste com essa quebra para não ficar tão feliz com a falta de Yerushalayim. Da mesma forma, quando uma pessoa constrói uma casa ou reforma a casa, ele deve deixar um espaço de mais ou menos meio metro por meio metro, um quadrado, que esteja sem estar pintado. Dessa forma também lembrando a destruição de Yerushalayim dentro da casa da pessoa. E assim tem uma série de coisas que a Halakha traz, algumas proibições no decorrer do ano, justamente para lembrar da destruição de Yerushalayim. Mas nós não podemos viver o tempo todo da forma enlutada como nós ficamos essas últimas três semanas, principalmente na última semana, em Tisha B'Av. Não dá para viver dessa forma, nós temos que pegar energias e seguir em frente, mas lembrando que nós precisamos brevemente conseguir, com os nossos méritos e com a nossa melhora de postura, trazer Mashiach logo para termos o Beit HaMikdash reconstruído, a terra de Israel reconstruída e termos finalmente sossego na nossa terra.